Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Filosofia da Física, de Lawrence Sklar. Foe é uma introdução rigorosa à filosofia contemporânea da física, originalmente publicada em inglês como Philosophy of Physics e disponível em edição brasileira pela Contraponto, em vez de apresentar a física apenas como um conjunto de resultados técnicos. O livro examina perguntas que surgem quando se busca interpretar o significado de suas teorias fundamentais. Sklar organiza o percurso em torno de problemas de espaço, tempo e movimento, probabilidade, mecânica estatística e mecânica quântica. Esses campos mostram que conceitos aparentemente estabelecidos, como causalidade, objetividade, realidade e explicação, exigem análise filosófica cuidadosa. A obra também situa a reaproximação histórica entre ciência e filosofia, embora as disciplinas tenham se especializado. Teorias físicas muito gerais voltam a depender de escolhas conceituais e interpretações que não são resolvidas apenas pela medição. O propósito central é fornecer um mapa dos debates, das alternativas e das dificuldades da área, sem reduzir a filosofia a um comentário externo sobre a ciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, espaço, tempo e movimento como problemas sobre a estrutura do mundo, o tratamento de espaço. Tempo e movimento mostra como questões físicas podem carregar compromissos metafísicos e epistemológicos. Sklar parte de problemas tradicionais, incluindo o contraste entre conceber espaço e tempo como entidades ou como sistemas de relações entre objetos e eventos. Esse contraste aparece de modo marcante no debate entre Newton e Leibniz e permanece relevante diante das formulações modernas do espaço-tempo. A relatividade especial desloca a ideia de que tempo e simultaneidade possuem um significado absoluto e universal, enquanto a relatividade geral associa gravidade e geometria do espaço-tempo. A consequência filosófica não é apenas que a física alterou descrições anteriores do cosmos. Ela exige esclarecer o que uma teoria afirma existir e de que modo evidências podem decidir entre descrições concorrentes. O livro discute ainda a passagem para o espaço-tempo de Minkowski, geometrias não euclidianas, e o problema de saber qual geometria corresponde ao mundo. Nesse ponto entram posições como convencionalismo, realismo, reducionismo e pragmatismo. A utilidade da análise está em impedir respostas simplistas, a escolha de uma estrutura geométrica envolve resultados empíricos, recursos matemáticos, princípios de interpretação e critérios de inteligibilidade. Assim, a física do espaço-tempo se torna um caso decisivo para pensar a relação entre teoria, realidade e conhecimento. Em segundo lugar, probabilidade mecânica e estatística desafiam a imagem de leis estritamente deterministas, ao examinar a introdução da probabilidade na física. Sklar destaca uma tensão fundamental: probabilidades representam ignorância, disposições objetivas da natureza ou padrões de frequência? A questão tem efeitos diretos sobre o que conta como explicação científica. Uma lei probabilística não afirma simplesmente que um resultado ocorrerá. Ela especifica condições sob as quais certos resultados são mais ou menos esperados. Por isso, é preciso distinguir a teoria formal da probabilidade de suas interpretações filosóficas, como as abordagens objetivistas e subjetivistas. A mecânica estatística torna o problema ainda mais concreto ao conectar o comportamento de sistemas microscópicos com regularidades macroscópicas, entre elas as associadas à termodinâmica. Explicar por que certos processos apresentam uma direção temporal ou por que estados de equilíbrio são tão relevantes não equivale apenas a aplicar cálculos. Requer esclarecer como probabilidades e condições iniciais participam da explicação. Sklar também chama atenção para questões de redução entre termodinâmica e mecânica estatística. Dizer que uma teoria mais básica fundamenta outra não encerra automaticamente o debate, pois persistem problemas sobre idealizações limites. Emergência de propriedades macroscópicas e sentido das leis estatísticas. O tema revela que a ciência não trabalha apenas com previsões exatas, ela também precisa justificar por que descrições probabilísticas podem ser explicativas e objetivas. Em terceiro lugar, a seta do tempo conecta irreversibilidade física, explicação e condições iniciais. A discussão sobre sistemas estatísticos permite abordar uma das dificuldades mais persistentes da filosofia da física, como explicar a assimetria temporal observada em fenômenos macroscópicos a partir de leis microscópicas que, em muitos casos, parecem compatíveis com reversão temporal. Processos cotidianos de dispersão, equilíbrio e aumento de entropia sugerem uma direção definida do tempo. Contudo, a formulação microscópica das leis não entrega por si só uma distinção simples entre passado e futuro. O problema exige analisar a função das probabilidades, das condições iniciais e das idealizações usadas para descrever grandes conjuntos de partículas. Sklar trata essa dificuldade como algo mais profundo que uma curiosidade sobre termodinâmica. Ela questiona que tipo de explicação está em jogo quando se afirma que um sistema evolui para estados mais prováveis. Ou, se a explicação depende da baixa entropia no passado, é necessário indagar por que essa condição deve ser aceita e qual estatuto ela possui em relação às leis dinâmicas. O ganho filosófico está em separar cuidadosamente regularidade observada, lei fundamental e hipótese auxiliar. O livro evita que a irreversibilidade seja tomada como um fato autoexplicativo ou como mera consequência intuitiva da desordem. Em vez disso, mostra que a direção do tempo é um ponto de encontro entre física e estatística, causalidade, modalidade e metafísica temporal, em quarto lugar. A mecânica quântica recoloca os limites da objetividade e da descrição física. A mecânica quântica ocupa posição central porque suas dificuldades interpretativas atingem noções básicas sobre observação, estado físico, causalidade e realidade independente. Sklar apresenta a área como um campo no qual o sucesso preditivo de uma teoria não elimina a necessidade de perguntar o que seu formalismo significa. A relação entre medição e sistema físico, por exemplo, não pode ser tratada apenas como detalhe experimental quando dela depende a compreensão de quais propriedades podem ser atribuídas a um objeto. O impacto filosófico também alcança a imagem clássica de causalidade se eventos fundamentais são descritos probabilisticamente. É preciso evitar a conclusão apressada de que toda explicação desaparece. A tarefa é entender que tipo de conexão entre condições e resultados a teoria permite sustentar. O livro relaciona esses desafios à tradição de debates sobre objetividade, incluindo a influência de interpretações associadas a Niels Bohr. A questão decisiva é como falar de um mundo físico quando os procedimentos de observação parecem participar da própria formulação das propriedades observáveis. Sklar não reduz essa situação a uma oposição superficial entre realismo e subjetivismo. Ele enfatiza a necessidade de distinguir problemas conceituais legítimos de respostas filosóficas excessivamente amplas. Com isso, a mecânica quântica aparece como uma teoria que demanda precisão conceitual, e não como licença para abandonar a ideia de investigação racional da natureza. Por último, a filosofia atua dentro da elaboração e da interpretação das teorias físicas. Um fio condutor da obra é a rejeição da imagem de uma separação rígida entre filosofia abstrata e ciência empírica. Sklar reconhece a especialização histórica das disciplinas, mas argumenta que as teorias físicas mais fundamentais frequentemente reativam questões sobre existência, conhecimento, explicação, redução e linguagem teórica. A filosofia não entra apenas depois que a física está pronta para emitir julgamentos externos. Ela contribui ao tornar explícitas suposições que estruturam alternativas teóricas e ao avaliar se conceitos diferentes foram realmente distinguidos. Esse papel é especialmente visível nos debates sobre a realidade do espaço-tempo, a interpretação de probabilidades e o significado do formalismo quântico. Em cada caso, observações e equações são indispensáveis, mas não determinam sozinhas todas as leituras conceituais possíveis. A obra também delimita seu próprio alcance. Seu objetivo não é solucionar definitivamente todos os grandes problemas, nem fornecer substituto para a formação matemática e física. Trata-se de um levantamento orientado das questões centrais, útil para entender por que certas controvérsias persistem mesmo entre pesquisadores que aceitam os mesmos resultados experimentais. Essa perspectiva torna o livro uma defesa prática da análise filosófica. Ela ajuda a identificar ambiguidades, comparar interpretações e evitar que termos como lei, causa, realidade e explicação sejam empregados sem exame, A física, nesse quadro, continua sendo empírica, mas sua inteligibilidade depende também de reflexão conceitual. Em conclusão, a filosofia da física é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de filosofia da ciência física, matemática e áreas próximas que já possuam disposição para acompanhar argumentação conceitual densas. Leitores sem formação avançada podem aproveitar sua função de panorama, mas devem esperar um texto exigente, pois os problemas tratados pressupõem interesse genuíno pelos fundamentos das teorias físicas e alguma familiaridade com seu vocabulário. O principal benefício intelectual da leitura é aprender a separar uma teoria, seu aparato matemático, suas previsões e suas possíveis interpretações. Essa distinção é decisiva para compreender por que debates sobre espaço-tempo, probabilidade, irreversibilidade e mecânica quântica não se resolvem simplesmente citando dados experimentais ou fórmulas conhecidas. Em comparação com introduções que apresentam apenas correntes filosóficas ou apenas divulgam resultados da física moderna, o livro se destaca por usar problemas físicos concretos como eixo da análise filosófica. Ele não trata a filosofia como ornamento cultural da ciência, nem transforma a física em pretexto para especulações vagas. Sua força está na articulação entre debates históricos, alternativas conceituais e dificuldades ainda fundamentais para interpretar a ciência. Por isso, funciona melhor como guia criterioso para o campo do que como leitura inicial de popularização. Claro, oferece ao leitor instrumentos para formular perguntas mais precisas sobre o que as teorias dizem, como explicam e quais compromissos sobre o mundo assumem. Se você quiser apoiar Lawrence Sklar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!